Agora na Rádio UFSCar. Memória do Esporte. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Boa noite, eu sou Henrique Afonso de Andréia. A partir de agora você ouve o Memória do Esporte pela Rádio UFSCar 95,3. Programa onde contamos a história esportiva de um jeito diferente. Esse é o nosso programa número 55 e vamos falar hoje do Mundial de Vôlei Feminino, que começou anteontem no Japão, e também sobre os 41 anos do último jogo profissional do Rei Pelé, Santos versus Cosmos. Começou na última sexta-feira o 18º Campeonato Mundial de Vôlei Feminino, este ano pela quinta vez no Japão, a sede preferida da Federação Internacional de Voleibol. É o quinto Mundial Feminino na Terra do Sol Nascente, já rolou em 86, 98, 2006, 2010 e agora em 2018. O Japão foi campeão 3 vezes, 62 na União Soviética, em casa em 67 e 74 no México. Japão que é o segundo time que mais ganhou mundiais de vôlei junto com Cuba, mas podemos considerar também que são os maiores campeões. Porque a Rússia é oficialmente o maior campeão, mas assim como no masculino, há um asterisco. 5 títulos são, na verdade, da União Soviética, um deles aqui no Brasil em 60. A Rússia separada ganhou apenas 2 vezes, em 2006 e 2010, mesmo número que a China. Os Estados Unidos e a Itália foram campeões 1 única vez. Apesar de 12 títulos do Grand Prix e 2 ouros olímpicos, a seleção brasileira de voleibol feminino nunca venceu o Mundial. Foram 4 vezes em quarto, 1 bronze e 3 vice-campeonatos mundiais da seleção brasileira. Nós vamos ouvir o final desses jogos, começando pelo Mundial de 1994 em casa. O Brasil recebeu 15 times em São Paulo e Belo Horizonte entre 17 e 30 de outubro de 1994, divididos em 4 grupos com todos os jogos a partir das quartas de final no Ibirapuera. O Brasil chegou à final invicto, após vencer a Alemanha, Coreia do Sul e Romênia na primeira fase, Japão nas quartas, Rússia nas semis, perdendo apenas 3 sets até a final. Cuba, à época, era a mais forte seleção do mundo e chegou à final sem perder nenhum set e venceu o campeonato ganhando todas de 3-0. Dia 30 de 10 de 1994, no Ibirapuera, La Morena de Caribe, de Regla Torres, a MVP do torneio, além de Magali Carvajal, Regla Bel, Mireia Luiz, não tiveram dificuldades nenhumas ante o Brasil de Ana Moser, Ana Paula, Aida, Fernanda Venturini. Vamos ouvir agora a narração da TV cubana do final desta partida de 1994.
Sí, realmente ya lo de ayer estábamos conversando, éramos de la opinión que iba a ser un 3-0 y lo está demostrando. Vemos errores en recepción de servicio de Brasil, mientras que Cuba no cometió un solo error de saque, además de la excesiva presión de su público, y que nosotros ya lo hemos conversado ayer también con Mireia, que decía que las brasileñas, por orden del entrenador, les habían quitado el habla, lo cual es un error de sobrecargar demasiado emocionalmente al equipo.
Falta 2, Denis Costa, a buscar el punto 14, Ana Paula, Fernanda, Irma... Línea izquierda, ahora viene con todo, Regla Bel, llegó. Llegó el punto 14, señoras y señores. A uno de conocer al nuevo campeón del mundo del voleibol mundial favorito. Marlene Costa puede pasar historia. Marca Pú, responde Fernanda. Ana Flavia, Ana Moser, Fernanda. Viene con todo lo que se acaba. Y el Pú. ¡15 para Cuba! ¡Es el campeón del mundo! ¡Cuba es el nuevo monarca en el vóley femenino! Y ese es el aplauso de las 4 tribunas que reconocen la calidad de Cuba y el grito de las 4 tribunas de Cuba, Cuba, porque hay una verdad, hay que ser claros. Cuba fue el mejor de este mundial y se lleva merecidamente este título. Lágrimas, lágrimas de las cubanas de esta celebración, señores y señores, David.
Inobjetable, un triunfo contundente. Cuba, el mejor del mundo. Cuba, campeón mundial.
Em 2006, o Mundial de Vôlei foi disputado entre 31 de outubro e 16 de novembro no Japão. O Brasil venceu seus 5 primeiros jogos da primeira fase, perdendo apenas 2 sets da Holanda, mas ganhando de 3-0 de Porto Rico, Cazaquistão, Estados Unidos e Camarões. Na segunda fase, 5 vitórias e 5 jogos, com apenas 3 sets perdidos. Passou por Azerbaijão, China, Alemanha e Rússia. Na semifinal, 3-1 contra a Sérvia e Montenegro, a vaga na final contra a Rússia, de quem já havia vencido na segunda fase. Mas na final, após 2-2, o Brasil perdeu o tie-break por 15-13 para a seleção russa. Vamos ouvir o Eusébio Rezende narrando o match point da Rússia, que deu ao Brasil seu segundo vice-campeonato mundial de vôlei feminino.
Fofão faz o levantamento, olha o ataque da Jaqueline, de bloqueio da Rússia, a Rússia tem o match point.
O Zé Roberto vai parar de novo.
Tem o match point, a Rússia 14-13. Olha a vibração da Akulova ali, ó. Parou de novo o Zé Roberto. O técnico da Rússia, ele passa as instruções.
Você trabalha na levantadora. É o pior bloqueio que tem lá. Não é entrar pra baixo, não. Ah, agora é só empatar o nosso saúde de estar.
É, uma rede complicada, tem a Jaqueline na ponta, é a Valeusca puxando o meio, a opção da Sheila vindo pelo fundo. Vamos ver o que a Fofão vai se utilizar, mas eu acredito que se o passe chegar na mão, ela vai mexer com a Valeusca numa bola rápida. Vamos aguardar.
Para mim, acho que ela vai repetir a bola com a Jaqueline na ponta em cima do levantador.
Sokolova no saque. Rússia com o match point, 14-13, sacou Sokolova. Olha a Fofão, bola veio de graça, a Rússia é campeã do mundo. 15º ponto da Rússia, 3-2 para cima do Brasil. A Rússia é campeã mundial de vôlei feminino. Aí a vibração das jogadoras da Rússia, conquistando de virada esse 5-7 para cima do Brasil.
Em 2010, mais uma vez no Japão, dessa vez consecutiva, o Brasil chegava entre as favoritas, mais uma vez. O torneio ocorreu entre 29 de outubro e 14 de novembro. No grupo B, disputado em Hamamatsu, o Brasil venceu todas as partidas com apenas 2 sets perdidos para a República Tcheca no segundo jogo. Quênia, Holanda, Porto Rico e Itália, todos os jogos 3-0. Na segunda fase, 3-0 na Tailândia, 3-1 em Cuba, já em declínio acentuado, 3-0 na Alemanha, 3-1 contra os Estados Unidos. O Brasil enfrentou as donas da casa em Tóquio e ganhou de virada, após perder os dois primeiros sets, o Brasil venceu o Japão diante de 11 mil japoneses em Tóquio. Vamos ouvir Sérgio Maurício narrando o final dessa vitória pelo Sport TV no jogo que nomearam como Batalha de Tóquio.
14-10. Eu arrisco a dizer que o Brasil está na final, não vai perder mais. 14-10. O saque japonês é uma bola na quadra e a gente vai para a final. É a Batalha de Tóquio aqui no Yoyogi Stadium. Saori sacou. Fabinho passe. Fabiola. Fabiana é contigo. Essa bola vai voltar. É trabalhar e fazer o 15º ponto. É trabalhar e fazer o ponto da final. Fabiana coloca. Takeshita levanta. Ebata ataca. Fabinho. A bola raspa na defesa da pequenina brasileira e vai para fora. 14-11.
O Alberto tem mais um tempo se ele achar que é necessário. O Brasil não virar a bola, ele deve parar. É a Fabiana puxar com tudo, um pouquinho mais de convicção.
Saori vai sacar 14-11. Saque da Saori, passe da Sassá. Fabiana! O Brasil está na final! O Brasil vence a Batalha de Tóquio! O Brasil está na final do Campeonato Mundial de Vôlei 2010! Uma atuação maravilhosa! O Brasil parte de virada a seleção japonesa por 3-2. Uma atuação histórica da seleção brasileira. O Brasil bate de virada o Japão por 3-2 aqui em Tóquio.
Porém, na final, no dia seguinte, novamente a Rússia. E talvez devido ao esforço empenhado na vitória contra as japonesas, o Brasil acabou sucumbindo à seleção russa em outro 3-2. Após 25-11, 17-25, 25-20 e 25-14, O Brasil parecia que conseguiria passar a Rússia pela qualidade do jogo apresentado no quarto set. Mas por 15 a 11, acumulava a sua terceira medalha de prata em mundiais, a segunda vez para a Rússia. Vamos ouvir a narração dessa partida com Sérgio Maurício, que 2 anos antes não conseguiu narrar o primeiro ouro olímpico das mulheres brasileiras no vôlei, em Pequim, devido a um grande problema de saúde que o acometeu e o tirou daqueles Jogos Olímpicos. 2 anos depois, lá estava ele narrando a final, infelizmente não com o desfecho que ele queria.
Vai para o saque a Sokolova. Olha a Natália atacando essa bola, a bola que volta. Jaqueline levanta, Natália contigo, Natália. É contigo, Natália, a bola não vai voltar. Tá voltando sim. Gamova atacou e a bola vai para dentro de quadra. É ponto da Rússia, 14º ponto. E a Rússia está a 1 ponto do título mundial. 14 para a Rússia, 11 para o Brasil, Zé para o jogo de novo.
Tem que sair,
Nath, não pode deixar de ir, Nath. Estouramos o passe. Vamos de novo. Vamos de novo.
Zé Roberto chamou a Fabio depois de conversar com as companheiras, chamou o levantador em separado para definir uma jogada de ataque. Ela tem que ser muito específica agora. E é uma rede que o Brasil tem apenas 2 atacantes, que aumenta a responsabilidade. Só a Fabiana e a Natália, a possibilidade da bola do fundo com a Sheila.
14 a 11 é ponto do campeonato. Sacou a Sokolova. Fabiana deu defesa. A bola é para Gamova. Ela entra quente, a Rússia é campeã mundial. A Rússia marca 15 a 11. A Rússia conquista o bicampeonato mundial, 7º título na história.
Em 2014, na Itália, mais uma vez o Brasil deixou o arroz queimar no fim, mas essa vez, pelo menos, contou com uma vitória no último jogo. Depois de 5 vitórias na primeira fase, 4 na segunda e 2 na terceira fase, na segunda fase, o Brasil ganhou 3-0 dos Estados Unidos. Chegou na semifinal em 11 de outubro, os Estados Unidos devolveram os 3-0, mandando o Brasil para a disputa do bronze. No dia seguinte, 2 de outubro, contra a anfitriã Itália, mais uma vez por 3-2, mas dessa vez com vitória, o Brasil ganhava uma decisão de Mundial, só que do terceiro lugar, medalha de bronze. Vamos ouvir a narração de Jota Júnior do final dessa partida.
Campanha da seleção brasileira neste Mundial. Esse é o 13º jogo. Em 12 partidas, apenas 1 derrota, né? E na semifinal para a seleção dos Estados Unidos. Olha a Jaqueline. Olha lá, o desabafo da Jaqueline ali. Sacou a Dani. Belo saque da Dani. Chegou a Diouf. Tentou o bloqueio a Jaqueline.
Já tá jogando na raça, hein? Já tá sentindo o pé ali. Tá jogando no coração mesmo, na raça. Aliás, tudo que nunca falta nessa pernambucana arretada que a gente costuma dizer.
7º ponto da Itália. O Brasil tem muita folga no placar, né? Pra ficar com o bronze, mas vamos lá. Sheila! Ponto brasileiro, 14º ponto. Vamos pro bronze. Match point. Vamos pro bronze, vamos para o pódio. Jaqueline, De Genaro. Vamos ver o bloqueio brasileiro agora. Dani Lins, Thaísa, Fegaray. Vitória da seleção brasileira aqui na Itália. Faz 3-2 na seleção italiana e o Brasil é bronze no Mundial. O Brasil vai para o pódio. É bronze no Mundial da Itália, o vôlei feminino brasileiro.
Quanto ao Mundial desse ano, falamos com o Léo Alves, técnico do vôlei feminino aqui da UFSCar. Lembrando que daqui duas semanas tem o Tusca. Ele nos falou sobre esse Mundial feminino. Perguntamos a ele se ele acredita que o Brasil quebra o jejum esse ano e quais são, na opinião dele, além do Brasil, as favoritas a chegar nas cabeças deste Mundial.
Em relação às seleções favoritas, eu colocaria no degrau acima, assim, as seleções que estão com mais chances de conseguir esse título mundial, eu colocaria a China, que tem a Chin Zhu, que é a ponteira, para mim a melhor jogadora do mundo atualmente, levou a China ao título aqui na Olimpíada do Rio em 2016, é uma jogadora muito completa, muito forte, alta, pega bem na bola. A seleção americana mudou seu padrão de jogo. Tem surgido muita jogadora boa em pouquíssimo tempo, então o trabalho de renovação lá está sendo muito bem feito, que é diferente daquela seleção norte-americana que perdeu a final na Olimpíada de Londres em 2012, que era uma seleção com jogadoras um pouco mais experientes. Essa nova seleção americana é uma seleção com jovens valores e jogadoras que vêm surgindo e vêm garantindo aí o seu espaço na seleção. Então os Estados Unidos para mim também é uma equipe muito forte. A equipe em si é muito forte, mas eu vejo principalmente pela tríade de ponteiras, né? Que eu acredito que realmente é um time que vai se destacar e vai brigar pelas primeiras colocações. E o terceiro time que eu coloco como favorito é a Sérvia. A Sérvia tem a Boskovic, que é a oposta, muito nova ainda, canhota, muito forte, pega muito alto. É uma das referências da equipe, realmente. Eu acredito que o conjunto da Sérvia é um conjunto muito bom. Além da Boskovic, né, a oposta, tem a Mihailovic, que é a ponteira, a Milena Hazic, que é a central também, são jogadoras muito fortes. A Mihailovic já passou aqui pela Superliga Nacional, jogou pela equipe do... até então era Rexona, né? Aqui no Brasil ela jogou, foi muito bem também, teve uma passagem muito boa por aqui. E a Hazic é uma central muito forte, com bastante experiência internacional, joga na Turquia, que também é um campeonato muito forte lá. Então, assim, é uma equipe que vem muito bem preparada. Contou agora com o retorno da Maia, que é a levantadora da equipe, que não estava nas últimas competições. A Maia também é uma jogadora experiente. Então eu realmente coloco a Sérvia nesse patamar dessas três seleções favoritas ao título. Bom, sobre o Brasil quebrar a sequência de jejum de títulos, né? Batendo a trave em 2006, batendo a trave em 2010, ficando com o vice para a Rússia, 2014 ficou em terceiro lugar. Eu acredito que esse ano, comparado com os anteriores, é um ano que o Brasil não chega assim como uma das favoritas mesmo. Eu vejo alguns times à frente, mas assim, como todo brasileiro, a gente espera que realmente tenha essa quebra desse jejum, né? As meninas têm jogado, assim, já nas três últimas edições, jogou muito bem, bateu na trave, então, assim, a gente sempre espera que realmente quebre esse jejum, porque é o único título que falta, né, para muitas jogadoras aí que já estão nesse ciclo desde a Olimpíada de Pequim e tudo mais. Então é um título que falta. Eu acredito que o Brasil tem chances, mas diferente dos anos de 2006 e 2010, principalmente, eu vejo a seleção um degrau abaixo de algumas outras. Então o Brasil para mim entra nesse grupo das seleções aí secundárias à conquista do título, mas a camisa do Brasil pesa. Na hora do vamos ver, as meninas sempre estão aí entre as quatro melhores equipes, tem lutado. Acho que o Brasil ainda não apresentou o melhor do seu voleibol, não nesse ano, por conta da qualidade das jogadoras. Eu acho que algumas jogadoras se firmaram nas suas respectivas posições para esse ano, como é o caso da Tandara. Acho que a Tandara pegou uma... Não é fácil substituir uma Sheila com todas as conquistas que teve, mas a Tandara, depois dessa última temporada agora de Superliga e tudo mais, ela se destacando, uma jogadora muito forte, muito forte. É uma das armas do Brasil, é muito difícil pegar essa mulher no bloqueio. Então a gente torce para que ela jogue muito bem. A Natália, né, que aí está em processo de final, de recuperação, que a gente não sabe se ela vai ter condições de jogar o Mundial, se não vai, é também uma jogadora muito forte. Tivemos retorno da Garay, né, que não jogava também desde a Olimpíada do Rio. Ela tinha se aposentado da seleção, mas ela aceitou o convite para voltar a jogar. É uma jogadora muito forte, apesar de ser mais baixa, mas tem um vigor físico muito, muito grande. e a Dani Lins vindo de gravidez, que já parece que tá tudo nos trinks, tudo certinho. E eu acredito que, assim, é uma seleção que vem muito forte também. Talvez não tão favorita como em edições anteriores do Mundial, mas eu acredito que realmente é uma seleção que vem para brigar aí, sim, para estar na final, para conquistar o título.
Hoje, 1º de outubro, uma efeméride histórica para o futebol mundial. Neste dia, em 1977, 41 anos atrás, Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, jogou sua última partida como profissional. Jogando o primeiro tempo pelo Cosmos e o segundo pelo Santos, o Rei Pelé, pela única vez lá em Nova York, marcou um gol contra o Santos Futebol Clube após 1.116 jogos e 1.091 gols pelo Alvinegro. Vamos ouvir na voz de Walter Abraão esse gol do Pelé contra o seu Santos do coração no Giants Stadium.
Boa levada. Colocou-se Pelé, ele foi lançado, a posição era ótima. Demorou, viu? Olha a falta do Alfredo. É, vai, é forte. Pelé nos últimos 2:40. Atenção, senhores. Mais uma grande expectativa. Pelé, direto. Seus sonhos, como é abençoado por Deus, senhores. Coisa incrível acontece nessa partida. Nos últimos instantes, 11-11. É incrível o que acontece com esse mundo. Eu peço até desculpas ao Brasil. Porque a emoção não é possível de ser contida. Eu estou com a voz embargada a todo instante. Olha aí o replay. Veja a perfeição da cobrança. Revive Pelé. Que despedida, que presente para os norte-americanos, senhores.
O Cosmos venceu essa partida do Santos por 2-1. Pelé ganhou a partida, jogou o primeiro tempo pelo Cosmos, o segundo tempo pelo Santos. Pelé, ainda depois desse gol, depois da aposentadoria, ele jogou vários jogos beneficentes, lembrando que a sua última partida foi em seu aniversário de 50 anos. Em 31/10/1990, ele não marcou gol, mas vamos falar desse jogo em um programa no final do mês para comemorar o aniversário do Rei do Futebol. Este foi o Memória do Esporte pela Rádio Fiscar, produzido e apresentado por Henrique Afonso de André. Nos trabalhos técnicos, Ciere Nascimento e Paulo Prata. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais, Memória do Esporte 953, no Instagram e no Facebook. Também pode ouvir novamente esse programa pelo site da Rádio Fiscar, www.radio.fiscar.br. Procura lá o nosso podcast. E também ouvir toda a programação da Rádio Fiscar no aplicativo e também os podcasts no aplicativo. Disponível para iOS e Android. Rádio Fiscar 95,3, escute diferente.
Você escutou Memória do Esporte. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.